algo épico, algo fenomenal, algo extraordinário. Hora do Fisio, o grande evento!
Olá, caríssimos e caríssimos colegas, sejam bem-vindos a mais um episódio da Hora do Físio. Antes de mais, parabéns a vocês por terem feito o episódio anterior com Pedro Barbosa, o mais ouvido nas primeiras 24 horas após o seu lançamento. Realmente extraordinariamente doentio. Reparem, vocês têm de perceber que eu me preocupo convosco. Existe todo um mundo de possibilidades lá fora. Estou a desperdiçar a ouvir isto. Mas, enfim, se vocês não aprenderam ao fim de quase 2 anos e meio de podcast, também não... Não será agora, certamente. Por isso, muito bem, fabuloso, malta. Realmente temos aqui ouvintes de alto quilate. Bem, vamos ao que interessa. Como vos disse, vamos voltar ao desporto neste episódio. E que convidado para apedrinhar este regresso. Carlos Carvalho é um dos grandes nomes da fisioterapia nacional no ramo do ténis, tendo já acompanhado nomes como João Sousa, Nicolai Davidenko, Tommy Haas, entre outros. Foi com uma grande satisfação que reagi quando este decidiu aceitar o convite endereçado para falar neste podcast. Ele esteve muito recentemente no torneio do Wimbledon, ainda a decorrer por esta altura. Nos próximos 54 minutos, eu e o Carlos falamos sobre as suas experiências ao mais alto nível, do dia-a-dia de fisioterapeuta neste contexto, passando por tópicos como os skills que um fisioterapeuta deve ter para vingar neste meio, para além de todas as particularidades de treino que existem nesta modalidade. Até já!
Chuta!
Sim, é geringonça, mas funciona. É uma grande vantagem, está a ver?
Carlos, como é que estás? Tudo bem?
Tudo bem, obrigado.
Tudo bem. Olha, muito obrigado por teres aceito este convite para falares um bocadinho aqui para a Hora do Físio sobre a tua experiência como fisioterapeuta no ténis. E para começar, e vem o clássico, a clássica breve apresentação, onde ia-te pedir para falares um bocadinho do teu percurso académico, formativo, laboral, interesses dentro da fisioterapia. Força.
Ok. Muito bem. Antes de mais, quero agradecer, claro, o convite que me foi feito por ti. É um prazer poder estar aqui a trocar estas palavras por ti, contigo. E quero-te dar também os parabéns por todo este projeto, que é uma mais-valia para toda a nossa comunidade. Muito bem. Eu sou fisioterapeuta há sensivelmente 10 anos. Após, digamos, a licenciatura, formei-me mais na área do desporto e da terapia manual, que são os meus gostos, digamos, na área da fisioterapia. Fiz formação em osteopatia pela Escola Osteopática de Madrid, tirei algumas formações, digamos, mais no desporto, que me depois deram a oportunidade de trabalhar no ténis. Fiz formação em kinesiotaping, fiz formação em punção seca, tinha também uma pós-graduação na Faculdade de Medicina do Porto, e além disso, o meu bichinho também do desporto vem antes de frequentar a licenciatura em fisioterapia, frequentei também o curso de Ciências do Desporto na Covilhã, onde frequentei 2 anos, mas não gostei do curso porque tinha muita pouca prática e então decidi então enverdar pela fisioterapia. E basicamente, depois também tenho formação na área da respiratória, por acaso, o meu último, digamos, interesse também na área, nesse aspecto, e basicamente é isso.
Pronto, neste momento, como é que estás a fazer? Sei que agora não estás a trabalhar diretamente com o ténis, não é?
Sim,
agora estás a trabalhar em contexto privado, não é?
Sim, é verdade, é verdade. Desde que deixei o ténis, agora estou a viver no Porto. E estou a trabalhar cá em contexto, digamos, privado, numa clínica onde exploro um gabinete meu. Trabalho cá e também desempenho funções em Vila Real, numa clínica de um colega, fiz em Magna.
Muito bem. Pronto, olha, então, aqui rebobinando um bocadinho, puxando estes anos todos atrás, não é? quando tinhas 20 anos.
20 e poucos.
Como é que se iniciou toda esta aventura? Como é que surgiu a oportunidade na altura de integrar-se?
Lá está, como referi anteriormente, uma das formações que fiz foi uma formação em fisioterapia de desporto de elite.
Certo.
Em que o formador era o Michael Novotny, em Sim. que ele trabalhava, digamos, diretamente nos serviços do ATP. E ele foi ele que me deu a oportunidade, então, de trabalhar primeiramente com ele. Trabalhei numa clínica em Tenerife com ele durante um ano, onde foi aí onde eu tive a primeira abordagem com os atletas, nomeadamente os tenistas, onde Sim. eles o abordavam lá para fazer alguma reabilitação, e ele encaminhava, que ele na altura ainda andava no circuito, ele então encaminhava para lá os tais jogadores e eu é que lhe fazia, digamos, a reabilitação.
Muito bem, muito bem. Então, podes dizer-nos quais os atletas que já tiveste a oportunidade de acompanhar? Isso não é problema, obviamente.
Sim, não.
Sei que tiveste com o João Sousa, que tiveste com o David
Sim,
Benko.
Última vez.
Referiste aqui, antes de começarmos a conversa, uhum. Tommy Yaz, também,
sim,
não é?
Sim.
Pronto, só para dar uma ideia aqui no Zoom.
Sim, digamos que a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar foi com o David Benko, lá em Tenerife, foi uma reabilitação de um ombro. Depois trabalhei também em parte da reabilitação com o Tommy Yaz. Depois ele gostou, pronto, da reabilitação e então passámos para a parte do acompanhamento nos torneios.
Exatamente.
Depois estive a trabalhar com Yanaya, que estive a trabalhar com a Chantal, que é uma jogadora eslovaca. Estive a trabalhar com o Giri Vasselli, Lucas Rossol, com o João Sousa, ultimamente. Depois dei apoio várias vezes, não trabalhava exclusivamente
com eles, mas dava
apoio ao Tommy Verdic, ao Ernesto Gulbis, a vários jogadores, digamos, do circuito.
Uhum, exatamente. Nesse período em que estavas com o João Sousa, com o Verdic, uhum. Era comum, ou seja, tu davas apoio ao Verdic e o Verdic só tinha acompanhamento da tua parte ou tinha mais físios também?
Não, lá está, o Verdic tinha acompanhamento de outros físios.
Outros físios também,
a tempo inteiro. Trabalhava com eles no sentido de havia, com os checos com quem eu trabalhava, tinham o centro de treino a mesma base. E então, quando ele não tinha o físio dele, eu trabalhava com ele pontualmente.
Ok, muito bem. Muito
mais
bem.
Nesse sentido.
Uhum. Pronto, tu tendo integrado e tendo já viajado um bocadinho e tendo integrado o que é de facto uma equipa técnica no ténis, uma vez fazendo parte Sim. e estando em contacto com o atleta, normalmente a equipa técnica no ténis é formada por que elementos, normalmente?
Assim, é pelo treinador, tem o preparador físico, fisioterapeuta, tem por vezes, não tem um médico, normalmente tem um médico associado a ele, não é um médico que viaja, nem pouco mais Sim. ou menos, mas tem um médico e por vezes também tem psicólogo,
Sim. psicólogo também.
Sim.
Tu fazendo parte da equipa técnica, lá está, uhum. nesses momentos, e se calhar sendo provavelmente, quando estás em viagem, quando andas por torneios, o elemento, um dos elementos que mais tempo está com o jogador, qual te parece que é o principal papel de fisioterapeuta neste tipo de contexto? Qual é que é a sua principal função dos anos em que tiveste?
Sim, o principal, digamos, a nossa função é realmente a prevenção. Eles, claro que querem, o fisioterapeuta... para tratar, digamos assim, uhum. mas eles querem mais é para prevenir, porque eles contratam um fisioterapeuta que é para eles não terem tantas lesões, é esse o grande objetivo deles. Claro que nós trabalhamos diariamente com eles, no sentido de reabilitar alguma lesão que tenham, mas o grande objetivo deles é para não terem tantas lesões, é para que a recuperação também do dia-a-dia, tanto de treinos como de jogos, seja melhor, mas principalmente para prevenir as lesões.
É, muito bem. Então quer dizer que aqui no ténis o fisioterapeuta já tem um papel mais exclusivo, pelo menos já bem detalhado, às vezes ao contrário de outros esportes, não é?
Já
tem uma reputação se calhar um bocadinho mais elevada, não sei se podemos dizer deste modo.
Sim, sim, e podemos ver isso. Hoje em dia o papel do fisioterapeuta no ténis e principalmente a importância que ele tem nos jogadores e vemos na equipa técnica. Eu posso dizer que há jogadores que viajam até exclusivamente só com o fisioterapeuta. Às vezes nem levam o treinador.
Já nem levam o treinador?
Já nem levam o treinador, ou às vezes o treinador não está presente, não quer dizer que o dispensem, não,
claro,
nem
claro,
pouco
claro,
mais ou menos. Mas
claro.
Há torneios em que o jogador vai só acompanhado pelo fisioterapeuta. É verdade, porque hoje em dia o fisioterapeuta tem mais conhecimentos a nível do exercício, não é? E aí também já faz um trabalho um pouco de preparador físico.
Pois.
E nesse sentido também já pode, não quer dizer que vá substituir o
sim,
papel
sim,
vá fazer,
sim, sim,
mas
sim,
é uma boa ajuda também nesse sentido.
É. Isso era um dos próximos assuntos nos uhum. quais íamos tocar, claro. Que é... que aspectos é que achas importante, obviamente sabendo que o papel principal é a prevenção e é por isso que normalmente ele é contratado, uhum. que aspectos é que achas importante o fisioterapeuta dominar quando trabalha neste circuito? Não falo apenas de competências técnicas, mas também relacionais, porque como bem disseste, um fisioterapeuta acaba por ter boas noções em termos de exercício, e um fisioterapeuta no desporto, não só necessariamente no ténis, mesmo que não o queira, acaba por ter que saber um bocadinho tudo, não é?
É verdade,
o
é
atleta acaba por perguntar coisas sobre nutrição, sobre muita coisa, não é? Muito também devido, lá está, à proximidade que acabamos por criar com o atleta, como tu bem disseste.
Sim, sim, é uma coisa que nós temos que ter. Nós temos que, além de termos uma relação profissional, temos que ter uma relação de amizade mesmo, uma relação pessoal, porque nós estamos, eu pela minha experiência que tive, eu estava com os jogadores 24 horas por dia. Eu inclusive, às vezes, até partilhávamos o quarto. Quando viajava com o treinador e com mais pessoas, pronto, às vezes partilhava com o jogador, ficava sozinho e eu e o treinador ficávamos no mesmo quarto. Mas houve em alturas que até inclusivamente ficávamos com o jogador. Então são 24 horas diárias e além da nossa relação, digamos, profissional, tem que haver uma relação pessoal.
Claro.
E claro, em relação a essas questões que nos colocam, nós temos, lá está, de saber um pouco tudo, a nível de nutrição, a nível de preparação física, a nível da reabilitação e não só, depois temos de ter um pouco de conhecimento, porque o ténis... há muita viagem a fazer, temos que ter um pouco de conhecimento também a nível das alterações do nosso organismo em relação às viagens, problemas de jet lag, adaptação ao ambiente, e são questões que não estão, digamos, relacionadas com a fisioterapia diretamente, mas temos de ter um pouco desse conhecimento a nível do desporto, não é?
Okay.
É basicamente isso.
Ok. Relativamente a competências técnicas, por exemplo, falaste
somente
da parte do exercício.
Sim, claro. Em relação às competências técnicas, claro, é
que,
mais
que
relacionado com a parte da terapia manual.
Okay.
É muito importante, porque realmente o nosso trabalho é muito feito na Marquesa e a parte da terapia manual é muito importante e eles dão muito valor a isso e eles são, não, embora não saibam muito a nível de fisioterapia, como é óbvio, mas eles sabem logo pela experiência, tanto de toque como a experiência, digamos, das sessões que nós realizamos, conseguem logo ter um bom feedback em relação a este fisioterapeuta, gosto dele ou vejo que tem alguma skill.
Estás nervoso,
sim,
não é?
Sim, sim, tipo isso tem mãos para aquilo, digamos assim, entre aspas,
como se costuma
dizer. Nesse aspecto eles conseguem logo, eu tive experiências de jogadores que em 2-3 dias eles dispensavam o fisioterapeuta por verem que não tinham capacidades de o acompanhar e de lhe darem bons resultados no que era previsto.
É importante criar um forte impacto.
Sim,
não é?
Sim, sim. Não só o pessoal.
Sim, sim, não só pessoal, claro,
não,
obviamente.
Porque também há esse aspecto,
sim, sim.
Há fisioterapeutas que têm realmente um bom skill a nível manual e tudo o que é profissional, mas não terem aquele feedback, aquela empatia com o jogador, também é a razão para eles porem de lado. Eles são muito exigentes nesse aspecto.
Exatamente, e grau de exigência máximo, muito bem. Falando agora um bocadinho da relação à época de um tenista no circuito ATP, pronto, existem alturas dedicadas a diferentes pisos, não é?
Uhum.
Alturas em que pode existir um pico de jogos, se um jogador avançar no torneio, alturas
sim.
em que pode não existir esse tipo de jogos, se sair antecipadamente de um torneio. Como é que é gerir isto tudo? Isto é dar uma trabalheira de caraças.
Mesmo, é verdade. É das coisas
da tua
mais...
parte, como da parte da equipa técnica no
sim,
geral,
sim,
não é?
Sim, toda. É algo que tem que ser planificado durante o ano, tanto a curto prazo como a longo prazo, porque normalmente faz-se uma planificação em volta dos 3 meses, mas semana a semana muda. Embora uma pessoa faça uma planificação a longo prazo, tem-se a ideia de quais são os torneios que a gente vai realizar, mas lá está, como tu referiste, não sabes se esta semana vai correr bem e vais fazer 5 jogos ou se vais perder na segunda ronda, na semana seguinte não sabes se vais perder na primeira ronda. Podes ter uma planificação de fazer 3 torneios, por exemplo, seguidos, 3-4 torneios, e depois teres uma pausa. mas ninguém te garante que nesses 3, 4 torneios vais acumular bons torneios, não é? Boas vitórias, pois, por exemplo, exatamente. Que depois vais ter aquela pausa para descansar porque previas ter aqueles resultados, mas ninguém te garante que vais perder nessas 4 semanas na primeira ronda. Logo, o jogador está pronto com... digamos, com motivação um pouco em baixo, mas não está cansado, digamos, de acumular jogos. E então, naquela pausa, a vez de fazer aquela pausa, se calhar já não faz. Porquê? Porque vai tentar ganhar pontos, porque no ténis, outra questão muito importante é, sim, os pontos a defender. Okay. E então, o que se fez ano passado, digamos assim, tem que se defender este ano. Então, eles, okay, podem ter, por exemplo, nestas 3 semanas, eles ano passado fez uns bons resultados. Fez quartos finais, fez meias finais, ganhou um torneio. Então, neste mês ele tem uma carrada de pontos para fazer. Além de já ter essa pressão em cima, ele vai ter que, digamos, somar pontos, ou no mínimo igualar o que, certo, ele fez ano passado. E se ele não conseguir, claro, vai perder muitos pontos. E então ele vai ter que, a seguir, não fazer a pausa e voltar, digamos, à competição o mais cedo possível para tentar defender o máximo de pontos ou tentar fazer pontos.
Certo,
não é?
Certo,
isso
certo.
É bastante complexo, porque lá está, uma pessoa tem uma planificação a longo prazo, a curto prazo, claro que eles querem ter, estar presentes em certos torneios, mas até lá podem não ter pontos acumulados. Eu estou a falar de rankings à volta de 50, top 50, não nos podemos só fixar, digamos, em jogadores top 10,
sim,
não é?
Sim, sim.
Que eles, claro, têm acesso a todos os torneios,
claro,
mas gente que está mais abaixo tem que planificar muito bem nesse aspecto. O Federer dá só prazer de fazer 10 torneios por ano, não é?
Pois, exatamente.
Porque, já não tem idade para tanto, não é?
Claro,
diz,
claro,
ele,
claro.
Mas continua a ter os resultados que tem, mas é um jogador que se dá só o luxo de participar nos torneios que quer, mas outros não podem fazer isso. Então, a planificação é muito complexa nesse aspecto. Tem muito a ver com o trabalho acumulado, digamos, os resultados que eles têm durante as semanas, durante um mês, dois meses, e tem a ver também com a carga, digamos, de treino e a carga de jogos que eles vão tendo durante o ano, porque ele também, quando fazem um, dois, três torneios com bastante intensidade e com bons resultados, eles por vezes até tinham previsto fazer mais um torneio e por vezes cancelam esse torneio, porque já estão numa fase bastante... com carga bastante
elevada,
e então eles fazem uma pausa que é para, digamos, recuperar melhor. Por isso é muito complexo. Tanto acumulam muito, fazem muitos torneios seguidos porque estão a ter maus resultados, e às vezes eles querem, na ânsia, ah, é assim, vai sair melhor, às vezes vai sair,
pois,
melhor.
Exatamente.
Como também, quando há uma fase muito má, às vezes fazem um break, que é para a parte mental desligar,
para
arejar a cabeça, e depois voltam outra vez. Como também insistem. É muito complexa a programação, digamos, a planificação no ténis.
Desconhecia esse pormenor, até mais relativamente aos pontos a defender.
Os pontos é uma questão muito importante nesse aspecto, e é algo que pesa neles, na parte mental deles, porque aí está-se a aproximar. Por exemplo, eles ganharam um torneio esta semana, têm um torneio em que ganharam o ano passado, não é? E então eles têm, no mínimo, por exemplo, 250 pontos a defender. É muito grande num jogador top 50, são muitos pontos. E então já está a pesar, porque eles ao final dessa semana vão perder os pontos todos, e então vão baixar muito no ranking. Então é nesse aspecto que pesa muito a parte mental, ter de defender pontos. Não só fazer bons resultados, mas defender os pontos que estão feitos do ano passado.
Okay. Quando estavas a referir que às vezes os atletas, lá está, podem ter uma boa prestação no torneio, ou podem sair logo, e depois pode haver um espaço entre torneios, normalmente o atleta tem uma base de treinos.
Sim. E eles nunca desligam, Eu quando refiro que fazem essa pausa, mas essa pausa competitiva.
Nem foi nesse sentido a minha questão, normalmente eles têm uma base, não têm vários centros de treinos, têm normalmente um sítio onde costumam treinar.
Basicamente todos eles têm uma base, nem sempre é a mesma, mas normalmente eles têm uma base. Os top, digamos, tem uma base, por exemplo, em Monte Carlo, no Dubai, nos Estados Unidos, na Flórida. A maior parte deles tem base nessas zonas, porque também são as zonas de...
Ou pensar que o Federer trabalhava nos Alpes Suíços.
Não. Ele está há muito tempo no Dubai, por acaso, que é...
Okay.
Embora, normalmente é onde é que é... a base deles fiscal, digamos assim, a residência fiscal deles. Por acaso, a do Federer é em Basel, mas ele normalmente a base dele é no Dubai. Okay. Também tem casa lá, também vive lá, e então, por acaso, ele é lá. E outros jogadores, por exemplo, como tu estava a referir há um bocado, o Berdych tinha a mesma base que tem a Knitova, a Safarova, o Giri Vasely, o Jan Hayek, todos eles trabalham, continuam, digamos, a treinar na base que é em Prostějov, que era na zona onde eu estava e que lhe dava também apoio nesse sentido.
Ok, muito bem. Carlos, pegando naquele assunto que falaste há 5 minutos acerca das cargas, obviamente, cargas de jogos, cargas de treinos, chamam-se as cargas de jogos. Pronto, és tu que costumas gerir a equipa técnica? De que forma?
É mais a equipa técnica, assim, certo? Mas okay. é outra área muito complexa ainda no ténis, de gerir a carga deles. Porque...
Mas ia-te perguntar, como é um desporto individual, por exemplo, comparando com o futebol, como é que, por exemplo, o que é que tu achas, que tipo de diferenças?
Pela avaliação que se faz, ou pelos dados que uma pessoa tira, por exemplo, na avaliação coletiva, a utilização de GPS e essa atrapalhada, entre aspas, toda, que é muito bem-vinda, no ténis é mais complexo fazer. Há os treinadores ainda não têm muita mentalidade em relação a isso. Porque há treinadores que, por exemplo, põem um jogador a bater, por exemplo, uma hora de serviços, não é? Isso em termos de carga é bastante alta, não é? Para o ombro, por exemplo. E nós, para tentarmos controlar essa carga, é um bocadinho, não é contraproducente, mas entramos um bocadinho em choque com o treinador. Porque se ele estiver bem, não há problema nenhum. Mas se ele realmente tiver algum problema, já é chato. Temos de dar a volta por algum lado.
E pegando numa frase do Luís Pinto, que é um atleta para estar bem, para se lesionar basta estar bem.
Não é? Sim. nesse sentido é. Mas depois são aspectos fundamentais e que eles têm que trabalhar. O serviço não está bem, eles têm que trabalhar o serviço. Então como é que trabalham?
Pois.
Fazendo serviços. Não é? E depois já essa questão é muito importante, lá está, a questão de monitorizar as cargas, mas em campo ainda é um bocadinho difícil, porque eles não fazem distâncias. Controlar, por exemplo, as distâncias de GPS, não sei até que interesse interesse tem, mas não sei que será um fator muito importante. Agora, o número de pancadas que eles fazem diárias, isso é importante, mas são coisas muito complicadas de dizer já chega. Porque nós vemos, por exemplo, o Nadal acaba um jogo, não lhe corre bem, e ele a seguir vai treinar e ganha o jogo. Não lhe corre bem, ganha, e a seguir ele exige ao treinador quer treinar.
Pois, vais dizer que não.
Vai ser tu, não, eu já fizeste muitas direitas, não, mas a direita não me está a sair bem, eu tenho que ir treinar, eu tenho que ir bater a direita porque não me sinto confiante, e ele vai para o corte e é complicado. Aconteceu isto há sensivelmente pouco tempo, no torneio em Monte Carlo, que ele acabou de vencer um jogo e ainda estava no corte a mandar mensagem ao treinador, reserva-me um corte que vamos bater direitas que não estou confiante. E com o jogo no dia seguinte, não é? Já tinha acabado de vencer ia treinar mais e ia ter jogo no dia seguinte. E são situações em que realmente é preciso controlar, mas é importante a opinião do jogador neste caso.
Realmente é algo que não vais ser tu a dizer que não, de facto, o Nadal que é um em não sei quantos,
claro,
não é?
Nós conseguimos controlar alguns aspectos, conseguimos controlar. E tentamos controlar em papel, digamos, dados, é um bocado complicado. É como te estou a dizer, é complicado dizer-me, olha, hoje só vamos bater 100 direitas, não vamos fazer mais do que isto.
Okay.
Não, isso é difícil de fazer. Okay. Isso
e medidas como, por exemplo, RP, por exemplo,
sim, isso fazemos, ainda numa fase muito precoce, mas fazíamos. Okay. Isso também eu vejo no ténis, que tem muito a ver com o estado mental dele. Não é uma questão, em todos os esportes, acho que nos esportes coletivos esse aspecto também tem muito a ver com a situação dele, mas não dava muito ênfase a esses dados, mais para a questão da lesão, porque eu sou sincero, os jogadores em que acompanhei, o que acompanhei mais tempo durante 3 anos, ele durante os 3 anos não teve uma única lesão, embora a monitorização eu assumo que no fundo não era a 100%, não era uma monitorização XPTO, lá está com GPS, GRPS e afins,
Sim.
Era mais a olho, digamos assim, e tinha sempre o feedback dele, como é óbvio, mas o importante nesse aspecto é ter esse feedback e ter a consciência do estado mental do jogador, porque eu tinha situações em que ele me dizia hoje aguentava mais de uma hora a jogar, ou hoje estava super bem, no dia seguinte começava a perder um set ou começava a perder um jogo e dizia, não consigo respirar após 10 minutos, não sei o que tenho, o meu físico está muito mal, e acabava o jogo, ganhava o jogo, estava mais uma hora. São no ténis a parte mental é muito complexa,
muito importante. Isso é algo que realmente até para uma pessoa que não percebe muito ténis, quando está a ver um jogo de ténis, percebe que aquilo está a quebrar,
a parte mental
também passa-se por ser um bocadinho o desporto individual, onde todas as câmaras estão neles e todos conseguem ver o que está a passar.
Por acaso, ainda há pouco tempo o Del Potro fez uma declaração também ao final de um jogo, em que pediu o físio ao meio do jogo, disse ao físio, dói-me tudo, não sei o que é que tenho de dizer, o que é que me dói, porque me dói tudo. Ele acabou o jogo, então como é que está fisicamente? E ele disse mesmo estas palavras, chegou o físio, eu disse que me doía tudo, nem sei o que é que não me doía, o que é que me havia de fazer. Então e agora como é que sente? Agora não me dói nada. Estou 100%. E tu começas a pensar, o que é isto? Não é?
Argentinos, pá. Estou a brincar. Muito bem. De facto, algo muito interessante. Olha, relativamente ao processo de condicionamento e preparação física do atleta, pronto, como tu bem disseste, acabaste de fazer um bocadinho esse papel, não é? Por exemplo, às vezes trabalhavas sozinho com o atleta, às vezes se calhar trabalhavas um bocadinho em conjunto com o treinador, não sei se também pode acontecer.
Sim.
Pronto, de que forma é que participas? E mais importante ainda, de que forma é que orientam então esse trabalho de modo a não interferir ou até mesmo otimizar o trabalho em campo, neste caso com o treinador, ou seja, fazer esse trabalho de prevenção sem interferir em termos do que é performance no treino com, por exemplo, treino de serviço, tudo o resto.
Sim, lá está. Quando eu falo que era difícil monitorizar a parte das cargas, na parte da preparação física, não. Aí estava tudo bem controlado. Okay. Agora, dentro de campo, aquele feedback que ele dava, ou dizer que o treinador tem para hoje treinar a direita, agora, não controlávamos, era mais em termos de tempo, não controlávamos as pancadas, o número de pancadas que é, digamos, o gesto técnico deles. Agora, o meu trabalho era feito, eles treinavam primeiro em campo. Eu vou, digamos, resumir um pouco o nosso dia-a-dia.
Okay.
Então, o primeiro era, começava logo eu a trabalhar na Marquesa, digamos assim, primeiro mobilizações gerais de todo o corpo, da cabeça aos pés, digamos assim, muito rápidas, sensivelmente 20, 25 minutos, fazíamos a mobilização geral do corpo, depois fazíamos uns exercícios para ativação antes de ir para o ginásio, e depois no ginásio fazíamos um aquecimento geral. Depois, a partir daí, ele ia para o treino de campo, fazia o treino de campo, conversávamos antes com o treinador, o que é que ele ia fazer, o que é que não ia fazer, o que é que estava previsto fazer esta semana ou não, e depois do campo, nós íamos ainda para o ginásio e fazíamos o treino de ginásio propriamente dito, não é? Uhum. E aí, claro, controlávamos tudo. Depois, no campo, por vezes, o meu treino também era feito em campo, também fazíamos, porque o treinador às vezes dava um feedback, ele está lento a fazer deslocamentos laterais, ou está lento a subir à rede, e então também fazíamos a parte no ginásio e fazia também parte do treino no campo para interagir no treino, para fazermos diretamente o transfer do treino no terreno.
Okay.
Não era só feito no ginásio, mas também fazíamos a preparação física dentro do corte, digamos assim.
É por aí. Tu, em relação a isto ao ténis, fazer trabalho de força, pediometria, o que quisermos, não é a mesma coisa fazê-lo num atleta de ténis, como num atleta de futebol, como num atleta de handball, blá 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 blá. Pronto. Quais são as particularidades deste desporto que mais influência tem num trabalho de potenciação e de prevenção de lesões? Ou seja, quando estavas com o atleta, o que é que tu fazias? O que é que tu achavas importante trabalhar?
O básico era o trabalho de força, porque ao estarmos a trabalhar força, estamos a trabalhar, no fundo, o resto das componentes da força, não é? Mas principalmente força e depois também a resistência. A resistência também era um fator que nós trabalhávamos muito, porque, como tu sabes, os jogos podem ter 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, não é?
Sim, sim.
Não sabemos a carga de tempo que vai ter, e então a parte de resistência é um fator muito importante. Mas a força também. A força e todas as componentes da força. A força máxima, a potência, porque eles tanto têm deslocações rápidas, como têm que ter, digamos, pancadas fortes. Depois é um desporto também muito característico. Tem treino inferior, treino superior.
Exatamente.
Temos de trabalhar também esse balanço, e depois, pior ainda, é trabalhar braço esquerdo, braço direito, não é? Porque
pois.
Há jogadores que só utilizam um braço, há jogadores que utilizam os dois,
uh-huh.
Mas também é outro aspecto também importante a trabalhar. E basicamente é isso. As duas componentes, é, lá está, a resistência e a força propriamente dita, a força máxima.
Tu tens encontrado lesões ou alterações que são cíclicas relativamente quando, por exemplo, o atleta está num período em que disputa torneios em relva, depois disputa torneios em terra batida, depois em piso duro, tens encontrado?
Sim, sem dúvida é uma boa questão, e existe. Quando há mudanças de piso, existe sempre lesões ou problemas associadas, isso é sem dúvida. Vamos, por exemplo, agora para a terra batida, e há sempre mais problemas a nível de anca, devido aos deslizamentos laterais, muita utilização glúteo médio, há muitos mais problemas de anca propriamente dita.
A não ser que seja o Nadal.
Também.
O rei da...
Sim. Vamos para piso duro, há mais problemas de lombar, por exemplo.
Pois.
Torna-se mais pesado para a parte da lombar. Vamos para a relva também, porque a parte da lombar também é muito, porque eles jogam mais baixo. Por causa da relva, há mais deslizamentos, eles têm mais cuidado.
E do pouco que vi, não sou nenhum especialista, obviamente, mas do pouco que vi, que é o Wimbledon, são sempre pontos mais rápidos, não é? Também,
não, os pontos são mais rápidos, sim, os pontos são mais rápidos, isso sim. O ressalto da bola é que é mais lento,
exato,
mas são mais altos.
O
que há? São mais lentos, digamos assim, no serviço não. Quem tem um bom serviço é uma mais-valia, porque
pois.
A bola bate na relva e como vai naquele ângulo, digamos, perfeito para ela fazer
o slice... Por
isso
é que o Federer safava sempre bem.
Sim. Também o serviço e a forma de deslocamento dele. Ele tem forma de deslocamento
incrível.
Que aquilo é... É uma bailarina autêntica. É uma bailarina autêntica. Isso, claro, é uma grande vantagem para ele. E não só, ele tem uma outra vantagem, que é mesmo essa adaptação. Aos pisos, ele tão rápido joga num piso de terra batida, como na próxima semana está a jogar na relva, por exemplo, e não tem grande perda de performance. Se formos para o Nadal, já não. Ele, para fazer a adaptação à terra ou para fazer a adaptação a uma mudança de piso, ele precisa de mais tempo. Para ir para a terra, não, mas para sair da terra, para ir, por exemplo,
pois,
para piso
exatamente,
duro,
exatamente.
É preciso uma boa adaptação. É preciso estar ali uma boa semana, 15 dias, para fazer essa adaptação. Enquanto que o Federer ou joga ali, ou amanhã joga além, e sem grande dificuldade.
Isso era uma questão que eu não tinha aqui previamente escrita, mas que lembrei-me quando mencionámos o Federer, que de facto há essa questão, não é? E porque ele, em termos do que é pancada, em termos até biomecanicamente falando,
é uma
coisa
fluidez,
impressionante.
É uma
fluidez. Uma fluidez de movimento é fantástico.
Daí ele não ter lesões. Daí
pois,
ele
exato.
Não ter grandes problemas. Assim, ele teve lesões.
Ele
nunca teve grandes
meniscal,
lesões. Sim, mas isso foi, não foi nada em termos de competição.
Ah,
foi por curiosidade a brincar com os filhos. A brincar com os filhos.
Ah.
Ele tem dois pares de gêmeos, digamos assim, mas foi a brincar com os mais novos, com os rapazes, que ele fez esse tipo de lesão, nem foi a jogar nem nada, foi
ainda mais incrível, então.
Sim, ainda mais incrível, é verdade. Porque ele, em termos de lesões, nunca teve. Não é. Trabalha bem fisicamente,
claro.
Mas não é por aí além. Ele,
não.
Ele, pelo contrário, ele agora até se poupa muito,
uhum.
Mas é pelo tipo de ténis que ele tem. É uma classe.
Muito bem. Olha,
só acrescentar outra relação também, que tem a ver com lesões, é o tipo de bolas. Que às vezes uma pessoa não tem noção nisso, né? Nem pensam que as bolas são todas iguais. Não são todas iguais. As bolas diferem ligeiramente, claro, de peso e de tamanho, e depois também tem a ver com a altura é que o torneio se realiza, porque a bola depois também voa muito mais rápido, é mais lenta, é mais dura, não salta tanto, e isso depois também traz muitas complicações, principalmente não tanto ao treino inferior, mas principalmente ao treino superior, tanto a nível de ombro, mas principalmente a nível de cotovelo. A mudança de bolas de torneio para torneio, há muitas queixas, muita queixa. Embora não traga lesões a longo prazo, pode trazer mialgias, digamos,
pois,
a curto prazo.
Sobrecargas,
aquelas sobrecargas semanais, eles estão estão a meio de uma semana ou até dois dias. Normalmente o torneio começa à segunda-feira, mas eles vão previamente sexta, sábado, normalmente com o sábado. Eles chegam, fazem o treino sábado e domingo e já estão rebentados, por exemplo, de um cotovelo, devido à mudança de bolas que fizeram de um torneio para o outro. Também é um fator bastante importante, é a mudança de bolas. Eles também lutam um pouco sobre isso, porque há algumas marcas que eles detestam, e então tentam expulsá-las, entre aspas, mas isso é outro fator que eles estão em luta, tentar usar o mesmo tipo de bolas em todos os torneios, mas acho que é uma coisa também muito complicada de fazer, porque... há muito dinheiro envolvido nisso, né? São os apoios.
A primeira coisa em que pensei.
Mas há muitas queixas também em relação às bolas. As bolas também é um fator, lá está, mais um fator de lesão, digamos assim, entre aspas.
Ok, muito bem. Olha, sendo então o ténis uma modalidade com bastantes movimentos repetitivos, não é? Quer seja ao longo dos treinos, como referiste, bem como ao longo dos jogos, é natural que por vezes possam existir algumas queixas associadas. Qual é que é o teu modo de operandi? Ou seja, vamos colocar se cá aqui um exemplo. Imagina que devido a estes movimentos repetitivos, um atleta desenvolve uma escoliose, vamos imaginar. Por ser uma pá, extremamente destra e faz uma pancada, vamos imaginar. Desenvolve uma escoliose que acaba por lhe trazer queixas a nível musculoesquelético. Tu tentas reduzir a escoliose? Não tentas? Valerá sequer a pena? Não é? Como é que tentas resolver esta questão? Porque também temos de terem atenção para não interferir negativamente na performance do atleta, ao mesmo tempo que o tentamos potenciar, mas não potenciar tanto aquele movimento para depois voltar a desenvolver a queixa. Isto é complicado.
É muito complicado e não é, no fundo.
Sim, é complicado. Sim.
É complicado, é como tu dizes.
Atingir o equilíbrio para depois não termos aqui.
Sim, é isso
aqui.
Mesmo. Escoliose, 90% deles têm.
Pois.
90% deles têm. Porque lá está, como tu referiste, é um desporto unilateral e então provoca sempre essa alteração. E é impossível tu lutares contra isso.
Claro,
isso
não
é impossível.
Hipótese.
Isso não há hipótese. Não há ali... conseguires tentas reduzir o desequilíbrio que existe, não é? Mas é impossível atingir o equilíbrio, mas sim, trabalhas de forma a que esse desequilíbrio não acentue.
Claro.
Trabalhas de forma a equilibrar as partes, embora, como referi anteriormente, há jogadores que só utilizam um lado, e eu estar-lhe a dizer vamos fortalecer, por exemplo, ele é destro, vamos fortalecer o teu lado esquerdo, ele diretamente diz-me, tu és maluco, eu não trabalho com esse braço, não quero saber desse braço para nada. Eu por acaso trabalhei com um dos casos, e ele dizia-me, não quero trabalhar com o meu braço esquerdo, por exemplo, não quero trabalhar com esse lado, não necessitas, e claro, tens de certo modo adaptar o teu trabalho nesse sentido, mas sim, tentas equilibrar o máximo. Agora, é impossível conseguires atingir esse nível, mas é uma boa questão, e é um trabalho que tu tens de estar atento, porque o desequilíbrio vais encontrar, tu encontras padrões,
claro.
é muito fácil, tu se me puseres 10 desportistas de costas virados para mim, eu consigo te identificar quais são os tenistas, porque eles têm um padrão mesmo quase universal de postura, e é complicado tu, digamos, lutares contra isso, mas é importante equilibrar, é importante trabalhar nesse sentido, isso é, mas nunca vais atingir esse equilíbrio. Agora lá está, tentas, como eu referi, trabalhar o lado contralateral, nunca escurando, deixar de parte o lado que é importante neste sentido, porque é impossível tu atingires o mesmo. Por exemplo, o Nadal, nós conhecemos o Nadal, a força que ele tem e aquele braço esquerdo que ele tem.
Sim.
Mas não sei se tu sabes, o Nadal é destro. Ele, todas as tarefas que ele faz, é com a direita. Ele só joga ténis com a esquerda.
Okay,
e mesmo assim tem essa diferença.
Lá está.
É outro aspecto que nós temos.
Coisas,
é outro aspecto que é muito importante.
Ele faz tudo com a direita?
Ele faz tudo com a direita. Mas
e manda pancadas de esquerda?
Eu tenho um dos atletas que acompanhei, o Giri Vasselli, que foi número 1 do mundo de juniors, também. Ele joga com a esquerda, mas é direito, é destro. Ele faz tudo com a direita, no seu dia-a-dia. E tem uma diferença brutal de membros, por causa da utilização do ténis, porque claro. É uma carga muito elevada. Mesmo assim, as suas tarefas da vida diária não conseguem acompanhar só a prática que ele faz ténis com o membro contralateral, neste caso, não é? E ainda para mais, ele, nesta situação, esse meu jogador com quem eu acompanhei, digamos assim, mas aí já foi um problema congénito. Ele no pé esquerdo, por exemplo, usa o 43, no pé direito usa o 45. Também era um desequilíbrio muito brutal que tínhamos de ter em conta. Aí não foi trabalho, digamos, de ginásio ou preparação física que fez essa alteração, já foi um problema congénito que ele teve, mas é outro aspecto que se tem que ter em conta no trabalho da preparação física.
Uhum.
São fatores muito complexos.
É fascinante, desconhecido completíssimo.
Sim, há muitos jogadores assim que... Lá está, porque no ténis... jogar com a mão esquerda tem uma certa vantagem, e daí o Nadal, o tio do Nadal, pronto, tinha olho para a coisa e continua a ter, não é? E pô-lo a jogar com a mão esquerda, e há outros jogadores que o fazem, que são esquerdinos, mas no fundo eles são destros, okay. E fazem as suas tarefas com a mão direita.
Carlos, correndo o risco de estar a ser ignorante, porque é que dá essa vantagem?
Tem a ver com o serviço também, e tem a ver com a pancada direita. É sempre depois cruzada para a esquerda do adversário.
Okay.
E então tu ganhas nesse sentido.
Tá bem, tá bem.
Com o serviço vais buscar mais ângulo.
Okay.
Percebes? É mais nesse sentido.
Certo, percebo que queres chegar.
Percebes? É mais fácil. É mais complicado tu, destro, jogares contra um esquerdino. Percebes?
Pois.
É mais nesse sentido.
Ok, muito bem. Por acaso, relativamente, ainda falando da parte do escoliose, uma vez ouvi uma palestra de um fisioterapeuta já há bastantes anos, que também andou no ténis, salvo, eu acho que é o fisioterapeuta Nuno Lobo Ribeiro, não sei se já ouviste falar.
Sim.
Que uma vez fez uma postura de RPG antes de um treino a um atleta, não sei o atleta com quem ele estava, e depois no treino eles voltam todas para fora.
Sim, é possível. É possível que isso aconteça, é possível, porque assim, lá está, por tu alteras
ou foi input. Logo a seguir ou no dia a seguir, já não me recordo, também não quero
Sim,
estar
é possível que isso ocorra, porque estás a dar uma alteração ao teu corpo, e estás a alterar
o nervoso,
teu sim, tudo, motor, estás a dar várias alterações motoras ao teu organismo, e por vezes pode acontecer, mas às vezes pode estar associado ou não, porque
sim.
Há muita complicação. Eu vivenciei muitas coisas nesse aspecto, em que basta eles terem um bom feedback. Se tiverem um bom feedback, aquilo é a melhor coisa do mundo. Se tiverem um mau feedback, mesmo que esteja comprovado que era o melhor para ele, ele aquilo é posto de parte, e aquilo não vale nada para ele. É muito complexo também, lá está, não é complexo, é muito complicado, digamos, tentar inserir novas ideias aos jogadores, porque vêm com aquele modo de trabalho e com aquela formação, e se chegaram ali a trabalhar daquela forma, e tu dizes isso está errado, quem está errado és tu. É o que eles dizem logo diretamente: tu é que estás errado, eu cheguei aqui a trabalhar assim. É complicado tentar mudar essas mentalidades, mas claro, tens que ir à volta, tens que estar à volta da rotunda, e não diretamente nesse sentido.
Muito bem, Carlos, aqui uma pergunta por curiosidade. As chamadas, epá, que se chama, atenção, fake injuries durante os jogos, acontecem de facto para quebrar o ritmo do jogo? Eu sei que o ténis é um desporto de cavalheiras e cavalheiras, mas...
Não, é isso, é tocaste na ferida, é mesmo para muitas vezes para quebrar o ritmo do jogo do adversário, há muitas, infelizmente há muitas situações dessas, e há jogadores que já são muito conhecidos por isso, em momentos chaves eles... pedem o time-out mesmo para isso, para quebrar muitas vezes o ritmo do adversário, para eles refrescarem a cabeça, para tentar ir buscar alguma solução. Infelizmente isso ocorre, já está posto em causa às vezes esse tipo de time-out, mas infelizmente não há nada a fazer. Não há nada a fazer, eles têm direito e fazem, e depois lá está. Deveria haver alguma penalização? Não sei até que ponto, porque há jogadores que realmente, muitas vezes, até durante o jogo, sem pedir o time-out, também há jogadores que fazem o fake injury, tipo, estão a jogar, tentam, há pontos em que eles começam a não se deslocar, que é para dar a informação ao adversário, bem, eu vou ter que o fazer correr, e então começam a fazer trocas de bolas, direita, esquerda, e em certos momentos é difícil para o adversário fazer esse tipo de jogo, claro. Ou pode não estar confortável para isso, e então já está por um pouco de pressão, eu tenho que fazer este jogo, e então ele começa a apanhar as bolas, ou então começa a errar, porque ele tem aquela pressão, eu para ganhar o ponto, vou ter que o fazer correr, porque eu sei se o fizer correr, ele não vai apanhar a bola, claro. E então a pessoa começa a ter um conflito interno, de que eu tenho que fazer este jogo, mas eu não estou a conseguir a fazer, porque a bola vai à rede, ou vai fora, ou estou a começar a fazer erros, e então começa a ter problemas a própria pessoa que tinha, entre aspas, vantagem, porque do outro lado está uma pessoa lesionada que não se consegue mover, mas eu não tenho muitas vezes capacidade de fazer esse jogo de mudanças direita, claro, esquerda, claro, direita, claro, esquerda, e então isso começa a ser, como é que eu não consigo fazer isto? É tão simples. E se eu fizer isto, esta mudança de pancada, eu vou ganhar o ponto, e então começa a entrar em conflito com ele mesmo, pois, vendo o do outro lado que a pessoa não se consegue mexer,
claro.
E isto é muito complicado. Lá está, mais uma vez, a parte mental muito... É. Nós estamos em casa, no sofá, a ver, opa, faz o correr, é só jogar a bola para a direita,
e
bola para a esquerda...
E as coisas ficam sempre muito centralizadas,
dois deslocamentos laterais e ele não aguenta o ritmo, e vai, mas do outro lado não está a conseguir fazer essas pancadas. E lá está, é um aspecto também importante.
Mas, sabes, depois, tudo parece muito fácil, então depois, se o jogo se estender por 2-3 horas, é cada vez mais difícil também tomar essas decisões, mesmo que ele esteja bem, mentalmente, como bem disseste.
Manter essa frescura, eu acho que é o ponto fundamental que faz a diferença de um top 50 para um top 10. É mesmo a parte mental, porque eles têm isto, todos eles sabem jogar, todos eles têm pancadas magníficas. Claro que há uns que se baseiam mais numa direita, mais numa esquerda, mais no serviço, mais no jogo à rede, mas no fundo todos eles são bons atletas. O que não tem capacidade é de manter aquela concentração durante 2, 3, 4 horas, durante um torneio inteiro, durante vários dias. Tem aquele auge durante um jogo, por exemplo, e a seguir vão-se abaixo, porque há jogos que às vezes uma pessoa vê um jogo 6-1, 6-2, isto está feito. No set a seguir leva ele 6-1 e a seguir leva 6-0, não é? Porque o que é que ocorreu ali? Foi a parte mental que foi abaixo, não conseguiu manter aquele equilíbrio mental durante tanto tempo. O adversário vem de baixo, conseguiu identificar esse problema no adversário e ele já está motivado, ganha motivação e vai para cima dele, e o outro está no fundo e é complicado depois voltar.
Já agora, por curiosidade, os atletas tendem a trabalhar isso fora de corte?
Infelizmente não tanto como eu acho que deveriam trabalhar,
okay.
É porque eles têm um pouco de, entre aspas, de vergonha de assumir isso,
okay.
Porque eu é que sou o forte, eu é que estou ali em campo, eu é que sei, tu não estás lá, eu é que sei a pressão que sofro. Daí de hoje em dia ver-se muitos jogadores top a tentar contratar como segundo treinador outros jogadores que foram top, não é?
Okay,
de forma para transmitirem essas sensações que eles viveram em campo. Porque uma coisa é que tu estás cá fora, seres um psicólogo formado e credenciado na área do desporto, e tu estás a dizer isso ao atleta, um psicólogo nunca teve a experiência, não é?
Claro,
de estar ali,
claro,
no meio do corte e dizer, olha, dar ferramentas, tu tens que ter esta posição, então. E depois eles começam sempre com o pé atrás. Eu tive vários jogadores em que tiveram a primeira experiência e é muito complicado eles começarem a introduzir as tarefas deles. Então, se eles virem que não resulta, ou que não tiveram logo resultado instantâneo, é muito complicado eles voltarem. Mas lá está, se eles é muito difícil, como eu estava a dizer, transmitir conhecimento a eles de gente que não teve essa experiência, porque eles às vezes não... Mas quem és tu? Perguntam-te eles, mas quem és tu? Estás-me a dizer, eu é que estou ali, eu é que sei. O porquê? Porquê é que eu estou num momento tão bom e de um momento para o outro vou abaixo? E tu tentas lhe dar soluções, ou tentas lhe dizer razões, e por vezes é muito complicado eles tentarem absorver essa informação.
Muito bem. É fácil, basta ser um psicólogo que tenha sido top 10 há uns anos.
Lá está, eu referi deles irem buscar os tais jogadores que foram top 10, entre aspas, são eles os psicólogos
São
deles.
São os psicólogos, são os psicólogos. São os psicólogos,
porque muitas vezes eles não vão... É o trabalho desse tipo de treinador, é a parte mental, a parte da experiência que eles tinham, naqueles momentos decisivos, o que é que tu pensavas, o que é que tu fazias, porque a parte técnica desses top 10...
Já é
natural, já muito pouco podes alterar no que eles vão fazer, não é?
Claro.
É a parte mental. Eles contratam esses treinadores para a parte mental, para ajudarem a manter esse equilíbrio e essa estabilidade mental durante uma, duas, três, quatro, cinco horas.
Ok, muito bem. Carlos, mágica marca dos 50 minutos, como eu te disse. Ora, aí está. Estamos a finalizar, tem sido uma boa conversa. O que é que podemos esperar de ti? Tu tensionas regressar a esse mundo, nem por isso? O que é que tu
assim,
achas?
Como te disse anteriormente, às vezes tenho trabalhos pontuais, a full time dificilmente irei e
rei. Family man.
É isso mesmo. Foi também uma das razões da qual eu abandonei. Dificilmente irei estar a full time, isso é quase certo. Agora, pontualmente, nunca descartei e nunca ponho de lado. Isso é uma questão a ter, digamos assim.
Muito bem. Alguma mensagem que pretendas deixar a quem quer, algum fisioterapeuta, quer entrar neste meio, ou no desporto, é de crises mais individual?
Sim,
alguma mensagem
que pretendas deixar? Não abordámos, eu até me esqueci, agora estou-me a lembrar. Não só, também lá está, é algo particular neste desporto, não só teres o teu skill a nível de terapia manual, o teu skill a nível de exercício, é importante teres um skill também a nível, por exemplo, de feridas, a nível de cuidados com pele, de calos. Isso é muito importante. Não só a parte de ligaduras funcionais, mas isso já está dentro do fisioterapeuta, mas um pouco à parte, que é o eu digo o trabalho de manicure, mas que é um trabalho muito importante de fazer e ter muito cuidado, é trabalhar calos tanto a nível de mãos e principalmente mais a nível de pés, porque lá está outra questão na mudança de piso que ocorre, são as bolhas de água que ocorrem em pisos rápidos, principalmente quando vem da relva, por exemplo, para o piso rápido, acontece frequentemente haver bolhas, e essa prevenção também é feita por nós, e essa, digamos, e esse tratamento que também é feito por nós também é um skill bastante bom para o fisioterapeuta ter em conta, e é importante ter, também é uma mais-valia, e é algo que eles também dão muita importância ao tratamento de peles. Tratamento de peles e ligaduras funcionais, eles também vêm logo, conseguem avaliar muito bem quem consegue fazer ligaduras funcionais, e por acaso há fisioterapeutas que, pronto, conheci no circuito, que muitos deles tem fisioterapeuta, os jogadores têm fisioterapeuta, mas vão fazer ligaduras funcionais aos fisios do circuito do ATP,
okay,
porque realmente não têm tanto skill e às vezes sentem-se mais à vontade, porque toda a vida, digamos, muito tempo foram habituados a ligaduras funcionais deles, e porque eles, pronto, são, para mim, devem ser os maiores expertos em ligaduras funcionais, porque eles fazem dezenas por dia,
pois,
digamos, de ligaduras funcionais aos jogadores.
Practice makes perfect, né?
E então, muitos dos jogadores têm físio e dispensam, entre aspas, o físio para a ligadura funcional, e é feita mesmo pelos fisioterapeutas do ATP.
Exatamente. Pronto, e para quem quer entrar aqui, também está preparado para grandes viagens, para...
Sim, nesse aspecto outro conhecimento que tenho que ter é esse jet lag, tentar orientar o horário do jogador, como é que há de dormir, como é que há de treinar, o que, em termos de alimentação, é outro aspecto que também tenho que ter em conta, se deve dormir antes ou depois do voo, depende se vai ser uma viagem de acumular horas, ou se vai para trás da Europa, se vai, por exemplo, da Europa para os Estados Unidos ou da Europa para a Ásia, para trás, digamos assim. É importante ter esse conhecimento para agendar a dormida, para agendar tudo o que é pequeno almoço, tudo de cargas. É muito importante também ter esse.
Lá está
o ténis.
Muita coisa.
É muito complexo. Isto dava uma hora. Nós estamos aqui uma hora, mas dava para muita coisa se quiséssemos aprofundar.
Já, antes de terminar, já agora relativamente ao jet lag, relativamente a isso. Por exemplo, imagina que faz uma viagem, não é? Muitas horas, bastantes horas de diferença entre o percurso de origem e destino, e a cidade de origem e destino, e imagina que existe algum tipo de, de exercício ou que seja mais efetiva no que podemos, vamos chamar-lhe, de combater o jet lag, não sei. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando foi o Mundial do Brasil, não é, com a Alemanha, a Alemanha ficou conhecida, não sei se teve os seus resultados ou não, isso agora nunca saberemos, que isto também funciona um bocado por modas às vezes, não é? Que eles utilizaram muito o treino reativo neuromuscular, na altura, quando foi o Mundial do Brasil, a seleção alemã, pronto, ganharam, pronto. Sim. Não, ainda por cima, aquilo ainda ficou, pronto.
E o Salvador, eles também fizeram uma... eles não tiveram nos Estados Unidos antes?
Talvez,
eu também acho que sim,
dizer.
Eu também
talvez.
Acho que essa
isso é ainda mais interessante
antes,
isso ainda mais interessante
dos horários,
que acaba sendo quase o mesmo fuso horário, mas num clima, e depois num clima
mesmo,
que não
há
seja
muitos, no próprio ténis também há esse cuidado okay. De fazer torneios, por exemplo, há um torneio que é, por exemplo, no Dubai, na altura do Dubai, para depois fazer a gíria para os Estados Unidos, há gente que prefere ir para a América do Sul e depois ir para os Estados Unidos e não ir para o torneio do Dubai, porque essa passagem do torneio do Dubai para Indian Wells é muito grande em termos de mudança de fuso horário.
Sim,
então,
sim,
eles preferem ir fazer ali os torneios da América do Sul e já estão ali muito, muito próximo do fuso horário e já não têm que fazer uma adaptação tão grande. Isso é um aspecto muito importante. É. O que nós fazemos, lá está, é...
Em termos de treino, se adaptam para o atleta tentar não ter tantos efeitos? Não sei.
Sim, não, em termos de treino, o treino basicamente é o mesmo. O que nós alteramos é os horários.
Okay,
os horários de dormir,
okay,
os horários, e é que nós alteramos. Em termos de treino, não há assim nada de especial que nós façamos.
Okay.
Isso não há. Agora, o cuidado com a alimentação, o cuidado com o dormir, isso sim, tínhamos cuidados, mesmo no voo, muita água, não estar muito tempo deitado, havia muitos cuidados a ter nesse aspecto.
Okay.
Vamos isso ver... lá está, são cuidados sempre para o fisioterapeuta, com as bebidas energéticas, com a alimentação, preciso botar jogo às duas, preciso de preparar, era eu que preparava o prato da massa, a que horas é que ele tinha que comer, a que horas é que não tinha que comer, lá está, o fisioterapeuta lá está, é um pouco faz
tudo.
Tudo.
Então no ténis, lá está. Ok, olha, vamos nos desligar isto, não estamos para aqui a falar e tens que ir embora. Carlos, olha, pá, obrigadíssimo.
Não, obrigado eu.
Tempo.
Obrigado eu, foi um prazer. Claro que isto dava pano para manga, já há muita coisa que ficou por dizer.
Sim, claro, claro.
Peço eu desculpa porque às vezes não me poder transmitir tudo da melhor forma, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, estou aberto a...
Pode entrar em contacto contigo.
Por acaso
contigo,
já tive, curiosamente, já tive colegas que trabalham no ténis, que iniciaram no ténis, por acaso conheceram-me, pronto, redes sociais, que hoje em dia, e abordaram-me e vieram ter comigo e dei-lhe, entre aspas, formação, mas transmiti-lhe todos os meus conhecimentos nessa área, lá está, como referi anteriormente, a nível de pedicure, entre aspas, manicure, essas coisas todas que nós não temos conhecimento e é muito importante, ligaduras funcionais, todos esses cuidados que é preciso ter, lá está, depois também na intervenção rápida, desses 3 minutos de time-outing, são coisas que temos de ter em atenção, por acaso teve colegas que me abordaram para isso e eu com todo o gosto tenho para partilhar sem problema nenhum. Se alguém tiver alguma questão, esteja à vontade de me questionar, que eu que tenho todo o gosto de poder ajudar.
Pronto, Carlos, vamos embora.
Vamos embora, então.
Abraço, muito obrigado. Abraço,
obrigado a ti.
E assim se dá por terminado mais um capítulo. Isto podia durar horas e horas, mas o Carlos Carvalho claramente tinha mais que fazer e tivemos que colocar um ponto final. Mais uma vez, um grande obrigado ao Carlos pela disponibilidade e paixão demonstradas ao longo da conversa. Parece-me importante destacar, primeiramente, o nível de exigência presente no ténis para o fisioterapeuta. Talvez por ser um desporto individual, em que a sua exposição e pressão são superiores no desporto coletivo, foi interessante ouvir que os atletas têm a noção de quando se encontram perante um bom ou mau profissional, sendo desde logo notório que é necessário estar bem preparado se der o caso de enverdarmos para esta área. Além disso, e por sermos muitas vezes o único profissional de saúde presente na equipa técnica, temos nesta área de dominar vários aspectos relativos à saúde e ao dia-a-dia do atleta, que muitas vezes nos acabam por ultrapassar. Competências como, por exemplo, a interpretação do fenómeno do jet lag só mostram que um fisioterapeuta no desporto tem de ser claramente multifacetado para conseguir realizar o melhor trabalho possível. E, antes de terminar, gostava de destacar o que acabou por ser o foco desta conversa, o fator mental. Todas as palavras trocadas neste episódio giraram em torno desta questão. A sua influência nas lesões dos jogadores, no decorrer das partidas, no trabalho do fisioterapeuta. O que só nos mostra a extrema importância deste fator no rendimento de um desportista de alta competição. E já chega de falatório. Para a semana marcamos encontro para o penúltimo episódio da Hora do Físio. Está quase, quase a terminar. Já ouço festejos e cenas e coisas. Bem, ok. Até lá, Mixcloud, iTunes e situações. Já sabem. Beijinhos e abraços.